voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, na sua emissora de rádio preferida. Você que acompanha aqui também na sua televisão. Vamos trazer, Jalbeira, vou convidar você agora para dar um passeio por um trecho da Avenida Metropolitana, que está sendo construída pelo governo do Maranhão, ligando a BR-135 até a Avenida Litorânea. Veja só, esse é um do pequeno trecho que está ali entre na lateral do bairro São Raimundo. Fica entre o Parque de Exposição da Expoema, a exposição agropecuária aqui do estado do Maranhão, da Expoema, seguindo até o primeiro trecho que já foi inaugurado. Aí o condutor está fazendo uma conversão contrária, mas para poder pegar, porque uma das vias ainda está em obra, está interditada, você vê a largura do calçadão que tem aí do lado direito, do muro que protege ali, separa a avenida da reserva que fica ali, que é da aeronáutica, né? Do aeroporto de São Luís, esse trecho da Avenida Metropolitana, que fica ali passando por aquela região ali. É o bairro São Raimundo que fica à esquerda, né? O bairro São Raimundo fica à esquerda. Olha, veja só a dimensão dessa avenida que corta praticamente os quatro municípios sim. Da região metropolitana de São Luís, que é São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Então, é um trecho importante. Tem um outro vídeo que mostra uma parte desse trecho aí que já foi inaugurado. Agora o muro já está todo, já com as artes tudo pintado, aproveitando artistas locais para fazer a ciclovia também já sei, pintada para você fazer
os grafiteiros,
os passeios de bicicleta, para você seguir, quem quiser andar de bicicleta, quem quiser fazer suas caminhadas aí final de tarde, o início das manhãs, geralmente muita gente circulando por essa avenida, aí já é nas proximidades da BR-135. Quem vem lá da BR-135 para seguir para essa região de bairro São Raimundo, Cidade Operária, Cidade Olímpica, para esse trecho aqui e a avenida, depois nós vamos mostrar, nós agradecemos aí aos colaboradores que enviam as imagens, mas nós vamos mostrar depois o trecho que está sendo executado entre o parque de exposição e o retorno de frente ao portão da Universidade Estadual do Maranhão, que é um outro trecho que já está sendo finalizado, que possivelmente será entregue enquanto o outro trecho segue retornando para a Avenida Guajajaras, para poder facilitar esse acesso à Avenida Guajajaras, um trecho que poderá ser entregue agora já no início do mês de dezembro.
E só lembrando, Alberto, que essa avenida ela é construída dos dois lados. Tem, esse local que vai aqui da BR-135, chegando até a UEMA, que praticamente essa segunda parte deve ser inaugurada nos próximos dias, está bem adiantado já. E tem a outra parte que vem lá da Avenida Litorânea. Eu passo ali constantemente pela estrada da Maioba, entendeu? E lá também já está bem adiantado. Então, praticamente, está faltando mesmo, ainda está a parte da obra que ainda está crua, como se fala no linguajar popular, é só aquele do retorno ali da Raposa, ali que vai para Raposa, até a Universidade Estadual do Maranhão. Enfim, das quatro etapas, o que se percebe é que pelo menos, aliás, das cinco etapas, três praticamente prontas, uma já foi entregue e duas estão prestes a ser entregues. Então, acredita-se que até o mais breve possível, não sei qual é o prazo de execução dela, mas o mais rápido possível essa avenida possa ser entregue, embora saibamos que essas duas partes que dá falta são bastante complexas. Se você for perceber, por exemplo, ali de da Universidade Estadual do Maranhão até a Avenida Guajajara, é um trecho bastante complexo, porque passa por dentro de uma área de manancial, que são as baixas, como se chama no interior do estado, e também a partir da Avenida, aliás, não é nem da Avenida Guajajara, é daquela avenida que dá a MA 213, que vai para São José de Ribamar. E na sequência, ali saindo da avenida que vai para São José de Ribamar, até o entroncamento ali, que é a estrada da Maioba. Enfim, são duas áreas bastante complexas que acredita-se que possa demorar um pouco mais.
Agora, muito bom ver os depoimentos, ouvir os depoimentos das pessoas que, principalmente, que têm acesso ali. Às vezes, as pessoas se surpreendem. Ah, mas não sabia que isso estava acontecendo aqui em São Luís. Outro diz assim, o governador Carlos Brandão entrou para a história da região metropolitana de São Luís com a construção dessa avenida. E, mas, principalmente, daqueles moradores que viviam em áreas completamente isoladas ali, podemos dizer assim, marginalizados, porque eram áreas de muita atuação, aí muitas vezes ali serviria de esconderijo para organizações criminosas, para membros de organizações criminosas, e que hoje são regiões completamente, estão ficando completamente urbanizadas, né, e ganhando uma valorização imobiliária muito significativa.
Né? E se você for prestar atenção também, Alberto, a capital maranhense muito tempo não recebia, eu acredito nunca tinha recebido, jamais, uma obra de tanta importância. Porque se você for buscar na história, por exemplo, a avenida que foi construída em São Luís para desafogar o trânsito, parece que foi na década de 80, a Avenida dos Africanos, salvo engano, que era para quem viesse aqui dessa região da cidade operária ter acesso ao centro ou também sair para a Baixada Maranhense. Na época do Jackson Lago, iniciou o processo das avenidas a Via Expressa e a Avenida Quarto Centenário. Como o governo dele foi interrompido, foi apenas dois anos, a Rosiana Sarney deu continuidade, mas já com os recursos garantidos. É bom se falar isso.
E uma das obras que ele acho que ele chegou a concluir foi aquela da Avenida do Turu, me foge agora a memória, a São Luís Rede França. São Luís Rede França, que foi um trabalho de drenagem profunda, bastante intenso. A gente sabe que é uma obra que encarece muito a.
Teve aquela Rede França. Na época do Castelo, foram duas avenidas bastante importantes que foram revitalizadas, que foi a famosa Avenida Santos Dumont, que até 2009 era um caos. Quando eu cheguei aqui da capital maranhense, muitos ônibus tinham dificuldades. E quando a gente pegava o ônibus aqui na capital, Humberto, quando eram aqueles ônibus piores, a gente já sabia que passava por lá. Então o Castelo, ele fez essa Avenida Santos Dumont e fez a Avenida Nossa Senhora de Fátima, aquela que permite entrada e saída do bairro Parque Vitória, que depois foi apenas a saída, foi modificado o trânsito. Mas enfim,
agora
a gente está dando esses exemplos. Porque se a gente for pesquisar na história aqui do estado, os prefeitos ultimamente não fizeram essas grandes avenidas e foi preciso a intervenção do governo do estado para que essa obra, que, como você falou, era o sonho de muita gente, principalmente dessa região do São Raimundo, agora está se tornando realidade.
Pois é, e o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, tem avançado também significativamente nessa questão da revitalização das avenidas, dando mais mobilidade, alargando mais as avenidas, oferecendo mais pistas para os veículos, urbanizando.
Vamos dar a César o que é de César. Esse trabalho começou na gestão do Edivaldo Holanda Júnior. Foi quem começou, o prefeito daqui da capital maranhense, que iniciou o maior trabalho de mobilidade urbana.
E de praças.
Eu não sei se você lembra daquele retorno que tinha ali no Selma, ali perto do Anil, que ali era um tédio total. Era um caos. Eu nunca tinha visto uma cidade para ter tantas rotatórias igual São Luís. Isso dava um nó no trânsito no final da tarde. Então o Edivaldo, nessas duas gestões que teve, iniciou esse trabalho. E o Eduardo Braide deu continuidade. Eu só gostaria que o Braide fizesse pela educação e pela saúde o que faz pela infraestrutura. Não sei se é porque ele anda de carro e os filhos deles estudam em escola particular, mas eu gostaria que ele desse o mesmo tratamento para as áreas da saúde e da educação, que infelizmente não dá.
Pois é, mas vamos... E a economia do estado do Maranhão? Como é que está a economia? Vamos ver se a repórter Carolina Lopes explica melhor para a gente.
De acordo com o levantamento do PIB maranhense 2023, divulgado pelo IMESC, o Estado alcançou um montante de 149,2 bilhões em valores correntes, registrando uma variação real positiva de 3,6% em relação a 2022.
Se a gente for observar não só os dois últimos anos, né, mas um período anterior, o Estado ele tem garantido um crescimento que nós economistas chamamos de crescimento sustentado, quando ele consegue seguir a altas taxas de crescimento em vários anos seguidos. E aí esse crescimento de 3,6% é fruto muito das políticas públicas do governo do Estado, né, em vários setores da economia, quanto também do setor privado.
O resultado representa o segundo maior crescimento entre os estados do Nordeste, superando a média regional e nacional. Considerando a população, o PIB per capita foi estimado em R$ 22.020,60. O governo do Maranhão tem conseguido fortalecer a economia com investimentos públicos, apoio aos setores produtivos e equilíbrio fiscal, refletindo no crescimento do PIB e na redução do desemprego.
Para esse ano de 2023, é importante a gente observar que o Maranhão apresentou crescimento em todos os três setores. Por exemplo, o setor da indústria foi o que apresentou maior crescimento, foi 4,2%, seguido do setor terciário, 3,6%, e do setor primário, com 3,3% de crescimento. Isso é reflexo do mercado de trabalho, né, um mercado de trabalho positivo que nós tivemos em 2023, porque enquanto nós temos uma grande produção de bens e serviços na economia, significa que o mercado de trabalho está indo bem, né, nós temos remunerações também crescendo, o governo também aumenta a arrecadação.
Olha, quando você sai pela BR-135, Jalui Pereira, assim, hoje nós vemos um diferencial muito grande. São Luís mudou significativamente. Quem está nos acompanhando aqui através da televisão na região metropolitana de São Luís vai concordar comigo. Né? Você vai hoje em qualquer parte da cidade, a movimentação é intensa. A movimentação de veículo, a movimentação de pessoas, nos centros comerciais dos bairros, nos supermercados, no comércio como um todo, a movimentação é muito, nos shoppings, a movimentação é muito grande. A gente percebe uma economia bastante pujante. Você sai pela BR-135, nessa região aqui da saída de São Luís, o surgimento de grandes empresas, são grandes galpões, são grandes estruturas que estão sendo montadas. A cada dia que você vai, a cada semana que você vai, parece que estão surgindo empresas diferentes. Isso gera emprego, isso movimenta a economia. Eu tive recentemente a oportunidade de fazer aquela visita à cidade de Santa Inês, fiquei surpreso com a movimentação da cidade, com o quanto que a cidade mudou nos últimos anos. Depois fui agora à cidade de Barreirinha, a cidade ali de Vargem Grande. A gente percebe essa movimentação, um crescimento muito grande, surgimento de condomínios, surgimento de grandes empreendimentos. Tudo isso vai mudando a economia do nosso estado. O que nós precisamos ampliar mesmo agora é na parte de produção de alimentos, na produção de frutas, verduras, legumes, produção de peixes, produção de camarão. Nós parece que temos até novidade nessa área,
reportagem,
né?
Aqui, até pouco tempo se falava o seguinte: aqui na capital maranhense só tinha dois setores que empregavam, o comércio e a construção civil, entendeu? E a prefeitura. No interior do estado, o que é que movimenta os interiores? São os funcionários públicos, quando o prefeito paga em dias, graças a Deus, a maioria hoje pagam em dias os funcionários.
Aposentados e pensionistas.
Pois é, a Previdência Social. Hoje, com a atração de empresas para o estado, não só para a capital, mas também locais estratégicos do Maranhão, isso acaba fortalecendo muito mais a economia. Por quê? Porque aquela pessoa, por exemplo, que não trabalha empregado, mas ele acaba sendo beneficiado. No Maranhão se mata muito animal para comer. Você mora no interiorzinho, você mata um boi, não tem ninguém empregado, como é que ele vai vender a carne? você faz a sua pequena produção agrícola, não tem ninguém para comprar, como é que você vai vender? Então todos acabam saindo ganhando, tanto aquele que é beneficiado de forma direta, como aquele também que vai ser beneficiado não pelo trabalho em si, mas por aquilo que vai oferecer para aqueles que estão recebendo aí os seus salários. Então é muito importante, e isso até porque no Maranhão, o Maranhão tem se desenvolvido, mas o Maranhão foi, a gente sabe que foi vítima de muitos governos que não tiveram essa preocupação, e também as pessoas, né? os próprios empresários. A gente percebe ultimamente que os empresários maranhenses hoje estão mais audaciosos em relação a investir na própria cidade, no próprio estado. Se você tem recurso e você não investe na geração de emprego e renda, como é que você vai desenvolver o seu município, o seu estado? Mas por falar em desenvolvimento, Beto, vamos chamar agora a repórter Carla Bianca, porque aqui do Maranhão teve um projeto aí que iniciou protagonismo na produção de camarão. É o que veio fortalecer a agricultura familiar e também a pesca artesanal. Carla Bianca.
O Maranhão se destaca pelo grande potencial na criação de camarão e vem recebendo investimentos em programas voltados ao fortalecimento da agricultura familiar e da pesca artesanal. Uma dessas ações é o Dia de Campo, realizado na comunidade Palmeiras, no município de Icatu. O evento apresentou o secador solar suspenso móvel, inovação criada pela AGERP, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, para beneficiar os produtores locais.
É o momento que nós estamos apresentando um grande projeto que foi desenvolvido por toda essa equipe, que é o secador de camarão suspenso. Porque através desse projeto, o pescador vai poder secar o camarão de forma higiene sanitária, né, para que possa estar fornecendo esse produto, melhorando a produtividade e fornecendo de forma adequada e higienizada. Esse é o nosso compromisso da AGERP, Governo do Estado, presente aqui em Icatu.
O novo equipamento oferece uma alternativa sustentável e acessível para o beneficiamento do camarão, garantindo mais qualidade ao produto e melhorando a renda de quem vive da pesca artesanal, como o pescador seu José Newton.
Isso é muito bom para a nossa comunidade, principalmente esse secador, se para secar esse camarão, que é o suficiente para a gente na nossa comercialização da nossa comunidade.
O encontro contou ainda com a participação de técnicos da AGERP, da UEMA e da AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, que repassaram orientações práticas sobre a montagem e o funcionamento do secador solar.
A gente precisa alinhar essa parceria e fortalecer ainda mais a AGERP com a extensão e a pesquisa, e a AGED entra com a parte da inspeção, com a questão sanitária desse produto, justamente para que a gente possa aí ter a possibilidade de ampliar o mercado, que cada vez mais é desenvolver e valorizar o produto maranhense, não só no estado, mas fora do estado também.
Importantíssimo. Pois é, e você que tem alguma experiência importante aí no seu município, na sua cidade, na sua região, mande também. Tem o telefone aí da nossa produção, fica sempre à sua disposição, é 8187-9376. Mande pra gente aqui, pra gente mostrar essas coisas que estão acontecendo no estado do Maranhão, que pode servir de exemplo para outras cidades, aquilo que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, que pode servir de um bom exemplo para os outros. A gente quer, tem essa bandeira aqui, essa nossa linha editorial, de valorizar mais aquelas pessoas que merecem realmente o destaque da mídia do que aqueles maus exemplos que muitas vezes ocupam mais espaço na mídia do que as coisas boas que estão acontecendo e que possam servir de exemplo para a sociedade. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e a infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.